Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, aqui estamos nós, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. A verdade é que hoje vamos experimentar algo que...
Nunca antes feito em rádio.
Em muitas casas.
Feito em rádio.
Ora bem, se nós, de cada vez que abrirmos esta via, começarmos a ouvir em delay, se calhar não vamos, afinal, experimentar aquilo que tínhamos acordado para hoje. A experiência que nós estávamos a fazer e que ainda estamos é colocar a nossa convidada, que é espanhola e que se chama Bel Olid, mas também a Rita Barata Silvério, que
a
é mais conhecida por Rititi, e que nos iria traduzir. É isso que vamos tentar perceber com ambas, se conseguimos fazer este programa. Desta vez não vamos correr o mesmo risco que outra hora fizemos com a Teresa Guilherme, nessa emissão que ficou célebre por ter um delay tão grande, em que basicamente passamos uma hora com um delay monumental. Em que
foram duas emissões numa.
É um pouco isso. Não queremos, ficamos um pouco traumatizados com essa emissão e não queremos que desta vez isso aconteça. Vamos tentar perceber se isto vai acontecer. Está a acontecer e eu não percebo porquê. Ora bem, vamos colocar aqui uma música e já voltamos ao contacto com todos para perceber se conseguimos salvar esta emissão, porque se for assim este som, não vamos conseguir sequer falar, e a experiência para os ouvintes
é
também será péssima. De qualquer modo, deixem-me dizer-vos primeiro que temos que encontrar aqui uma música, talvez seja esta, e que depois, basicamente, vamos regressar ao vosso contacto. Se não conseguirmos falar com a nossa convidada, então...
Tema livre.
Então vamos ter tema livre.
Também não é mau.
E depois vamos acordar de novo esta emissão para uma data próxima. Vamos para já tentar resolver este problema. Não iremos demorar mais que, sei lá, 3 minutos, digo eu.
Até já.
Se conseguirmos resolver. Até já.
We'll be right back.
Ok, aqui estamos nós de volta para tentar experimentar com as nossas convidadas, mas não. Não vai dar. Vamos tentar experimentar por uma outra via para percebermos se vamos ter emissão ou não. Era importante porque, basicamente, hoje íamos falar sobre sexo e sobre sexualidades com uma autora que escreveu...
Castelhana, fantástica, sim, feminista, sim. Tudo. E como é que se chama o livro? Vais dizer o nome do livro?
Vou dizer.
Diz lá.
Mas não agora.
Não vou dizer agora. Diz
não, não há necessidade. Eu só vou dizer se realmente fizermos...
Eu quero tanto. Esta emissão tem que acontecer para dizeres isso na Rádio Nacional.
Pois, claro.
E
já
Estado.
Disse várias vezes essa palavra neste programa. Portanto, não seria a primeira vez.
É
verdade. Mas, de qualquer das formas, era interessante nós conseguirmos chegar aqui à conversa com a Rita Barata Silvério, mas também com a Bela Olid, autora então deste livro com esse nome pouco ortodoxo. Bom, parece-me que não vamos conseguir fazer esta emissão e por isso vamos ter que, infelizmente, fazer tema livre, que é algo que os nossos ouvintes gostam sempre muito.
Nós também.
Custa-me imenso, porque estava com uma expectativa muito alta em relação a esta emissão. Tínhamos a nossa convidada do outro lado, bem como a nossa tradutora, a Rita Barata Silvério. Estava tudo a postos para uma emissão histórica, mas preferimos fazê-la com todas as condições do que assim. Por isso temos que pedir desculpa à nossa autora, à Bela Olid, e também à Rita, mas a certeza de que voltaremos muito em breve para fazer a emissão com elas, sim, porque este tema é demasiado bom para agora ficar reduzido uns bons 15 minutos. Não vamos deixar que isso
não
aconteça. Por isso, agora precisamos da ajuda de todos os ouvintes. Já sabem, a partir de agora podem começar a ligar o 960386272. É esta a linha para onde podem e devem deixar os vossos comentários e falar sobre as mais diversas temáticas. Estamos então à vossa espera. Vamos passar uma música, a última, e depois voltamos para a nossa missão, que hoje será
livre.
Reduzida. Sim, e livre. Digo eu. Sim.
Está vivo, apesar do que tem acontecido. Ele diz eu sobrevivo, tenho observado o que tem sucedido. Mas não há força como a minha, nunca me dou por vencido. E não me chamem convencido, não tenho sido eu que vos dei um sentido positivo. Que vos toquei e sussurrei ao ouvido, palavras de coragem que vos têm mantido. E é mesmo assim que ele é. Abençoa quem um abraço e não passa sem esta fé. Ficas à toa se na farsa cais como o chefe. Iludido pelo cérebro perdes o pé. Porque é ele que nos equilibra, nos fornece energia e faz nós gente com fibra. Nos dá vontade de manter o sorriso, porque estamos em sintonia com o amor pela vida.
Sempre que eu ouço este som, fico com vontade de agradecer. Porque o que eu sinto é tão bom.
Ir abaixo, há gente que conta contigo com aquilo que desse lado vem. Tu só estás bem quando estás comigo, inspirado a mostrar que fazes isto como ninguém. Abraça-me, eu abraço-te e eu preencho espaço que às vezes ponho a sentir tão mal. Sem esperança, porque esse vazio atrai o ruído que afeta a dança de festejo no palco que tu escolheste, que te escolheu. Tens uma missão que partilhamos tu e eu. Mostramos a todos o que é possível se acreditas na magia que uma pela vida nos deu.
Sempre que eu ouço este som, fico com é tão bom, fico com vontade de ser. Sempre que eu ouço este som, fico com vontade de celebrar. Porque o que eu sinto é tão bom, o amor pela vida faz-me dançar.
Ele disse-me, não tenha as amarras. Perante os desafios no caminho, mostra garra. Agarra as chances com que te deparas. Atenta nos sinais e aplica soluções claras. Não compliques se sabes quem és. Não duvides, finca bem esses pés. Significa não cedas aos porquês. Porque a dúvida mata um instinto natural e ficas para sempre no talvez. Sente-me, dos falsos defende-me. Como no teu rumo se me pedes, protege-me. Elege-me como inspiração suprema. Eu estarei aqui para te ajudar com qualquer problema. Qualquer que seja, seja quem venha. Se não me renegares, não há quem mantenha. Negativo suficiente para afetar o presente. Quem sabe que o amor pela vida é o melhor que eu sinto. O amor pela vida, o amor pela vida. No aqui, no agora, sempre. O amor pela vida. No aqui, no agora, para sempre.
Sempre que eu ouço este som, fico com vontade de agradecer. Porque o que eu sinto é tão bom. Fico com vontade de ser. Sempre que eu ouço este som, fico com vontade de celebrar. Porque o que eu sinto é tão bom.
Imaginam a luta que estamos a ter ainda para salvar este programa. A verdade é que não desistimos basicamente falar com a nossa
Nunca.
Autora e vamos experimentar um outro processo. O processo vai ser de tal forma que vamos já convidar-vos a ligarem o 96-038-6272 para falar sobre sexo.
A prova oral tem WhatsApp. Qual é o número do WhatsApp, do WhatsApp? 96-038-6272 96-038-6272.
Agora que é, vamos tentar falar com a nossa convidada que está em Espanha e que se chama Bel Olid. Olá.
Olá.
Ah, cá está.
Olá, que tal?
Olá, que tal?
Percebeste que nós estávamos aqui a lutar, nós estávamos a conseguir muito tudo isto, mas conseguimos, basicamente conseguimos dar a volta com outro processo e assim já não ouvimos com eco, porque ia ser impossível falarmos contigo com muito,
sim,
com muito eco. Tu entendes-nos bem?
Yo os entiendo bastante bien y además tengo aquí a mi compañero que habla muy bien portugués, entonces si algo no entiendo, él me traduce. Pero si habláis así despacio, os entiendo muy bien.
Sí, boa. Que tenemos que hablar despacio. Virou o meu espanhol, em princípio. Bel Olid, já agora queres falar desde já do teu companheiro. O teu companheiro é transexual, é isso?
Pero yo venía a hablar del libro. Me va a robar el protagonismo, no. Como siempre.
Mas o livro também trata disso, da identificação de género, e pode ser uma boa ponte,
sim,
não é?
Aliás, tu dizes que, curiosamente, eu soube esse dado no teu livro, a propósito justamente dos transexuais, no Brasil, uma pessoa transexual, a esperança média de vida é de 35 anos. Na sua grande maioria, há várias causas. Uma delas, e as principais, são vítimas de homicídio ou mesmo suicídio. Bem, mas não é sobre isso, mas também podemos, já agora, podemos falar sobre tudo, não é? Daqui a pouco vamos juntar à conversa a Rita Barata Silveira. Eu não sei se ela, inclusive.
Eu acho que já cá estou.
Olá,
Rita. Nós
olá,
conseguimos.
Bolas.
Bem, estava a ficar muito nervoso com esta edição.
Isto é o Covid de Espanha que está. Não está a deixar falar.
Eu acho que foi um boicote, porque este tema é muito contundente. Aliás, o próprio nome do livro. É, como direi, um tanto quanto pouco ortodoxo. Eu vou dizer uma vez e não vou dizer mais. É uma letra que começa por F.
Também posso dizer uma vez?
Não, não.
Tá bem.
E acaba com E e R. Ok? Percebem? É escusado. Já perceberam, não é? Ora bem, esse é o tema do livro. Só não digo a palavra porque são
há
7 da tarde.
No
exato,
carro,
e há famílias.
E
mas acho que toda a gente percebeu. É assim que se chama este livro. Bom, tu dizes que este livro, mais do que um livro sobre sexo, é um livro sobre sexualidades. E há muitas mais coisas que dizes neste livro. Eu li-o todo, tenho muitas questões, sublinhei-o várias vezes, e tu dizes que é uma tu dizes que nós vivemos numa espécie de ditadura com os nossos genitais. Queres falar sobre... a genitalidade é o centro da sexualidade dominante. Achas que inclusive são um símbolo sexual que nos escraviza?
Sí, porque hay como dos corrientes, ¿no? Una es que los genitales son algo muy íntimo que no se enseña y que está como prohibido enseñar, incluso nombrar, ¿no? Y se enseña a los niños, a las criaturas, a llamar a sus genitales con nombres que no son los nombres propios, ¿no? Pues se les dicen como, yo qué sé, en catalán, por ejemplo, al pene le llamamos titola cuando son pequeñitos, ¿no?
¿Cómo dice?
Es titola.
Titola, ok.
La titola. Que es algo así como... ¿Allá decís pistola? No, ¿cómo decís en portugués?
Rita, ok.
Opa, o pênis, segundo... O que ela está a dizer? Está a dizer que a genitalidade, portanto, há duas coisas. Uma delas é que não falar dos nossos genitais de tal maneira que as crianças deixam de... Nem sequer... falam dos seus genitais com o nome verdadeiro, em vez de dizer pênis, na categoria dizem titola, estás a ver? Nós temos a pilinha,
melhor
as meninas...
tradutora. Essa é a melhor tradutora de sempre, Rita.
Opa, isto 20 anos a viver aqui, já sei dizer pilinha.
Tão bom.
A passarinha em português, mas sabes que em Portugal al clítoris se chama la pajarita, não?
Em
Espanha, muy bonito.
Como é que se chama?
Pois, em Espanha depende, não? Um pouco, não? Mira, eu estou em Extremadura, se le llama el chochete, de maneira cariñosa.
Sim. Okay.
Chochete. Entonces hay esta especie de cosa de no llamarlo por su nombre, de enseñar a los niños a llamarlo con eufemismos, etcétera, de no enseñarlo nunca, y luego de convertirlo en esta cosa como muy entre misteriosa, ¿no? Pero muy central. Y entonces se sobresexualiza una zona del cuerpo que, por supuesto, tiene su importancia, ¿no? En las relaciones sexuales, pero se desexualiza el resto del cuerpo, ¿no? Y es como si el único lugar donde se pudiera obtener placer fuera ahí y de unas formas muy concretas que siempre van en una relación heterosexual en la que hay un coito donde el pene se va a meter en la vagina y eso va a ser la relación sexual. Y si eso no pasa, no es una relación sexual de verdad, ¿no? Entonces, en el libro lo que tenía ganas de hacer era... Perdona, Rita, ¿quieres que pare para que traduzca?
No, estamos a entender, hasta ahora todo bien. Perfecto. Gracias.
Sí. Pues entonces en el libro lo que intento hacer es abordar la sexualidad desde un lugar más alegre, más de exploración, más de curiosidad y más abierto con todo el cuerpo y notar cada persona en su cuerpo cuáles son las zonas que le dan más placer, cómo y salir un poco de lo que damos por hecho, ¿no?
Bel, há uma coisa importante que tu dizes, que é o conceito da virgindade. A virgindade vem no dicionário como... Isto é, das duas uma, quando perguntas a alguém se é virgem, não é? O que ela está a pensar é se teve uma relação com penetração.
Certo.
Mas tu dizes que isso foi o que nos ensinaram, não é? Mas que no teu entender essa definição está incorreta.
Claro, se pensamos que uma pessoa virgem é alguém que não ha tenido relações sexuais, pues... tenemos que pensar qué significa relación sexual. Y si estamos sacando las relaciones sexuales de ese coitocentrismo, de ese falocentrismo, ¿no? De alguna forma, entonces una relación sexual pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Y en cierta forma cuesta mucho recordar cuando no hemos tenido todavía ninguna, porque a veces una caricia especial a alguien que te atrae mucho puede producir mucho placer, ¿no? Y no tiene que haber ningún contacto más casi. Y además hay un montón de prácticas que no hemos hecho todavía, ¿no? Por lo tanto, lo que yo creo es que nunca somos vírgenes del todo y nunca dejamos de ser vírgenes del todo, porque siempre hemos tenido ese contacto íntimo, ¿no? Con alguien que nos ha electrizado y que se puede considerar.
Isso sei.
Mas Bela, eu assim tenho uma dúvida e percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer e concordo, mas a questão que se me surge é qual é que é a diferença então entre carinho e uma relação sexual ou uma experiência sexual?
Para mí una experiencia sexual o una relación sexual es cuando con más de un, o sea, dos personas o más, ¿no? Sí. Comparten deseo, se desean mutuamente uh-huh. y deciden buscar el placer juntas. Y creo que cualquier forma en la que busques el placer con otra persona a partir de un deseo mutuo y a partir de unas ganas, ¿no? de compartir eso, es una relación sexual. Porque si nos basamos solamente en las relaciones en las que hay un pene y una vagina y hay un coito, claro. es muy limitado. Hay mucha gente que nunca tendría relaciones sexuales, que en realidad están disfrutando de su sexualidad, ¿no?
Certo. Já agora, tú falas aquí sobre desejo y dices así... Não há dúvida que o nosso desejo é afetado por aquilo que acreditamos que temos que desejar. Mas não é só o desejo. O mesmo se passa com o prazer que nos permitimos sentir e que tentamos não sentir porque nos envergonha ou surpreende.
Sim. Sí, claro. Las experiencias que vivimos están todas muy condicionadas por nuestras ideas sobre esas experiencias. Incluso hay algunas experiencias que algunos placeres que no vamos a experimentar porque nos negamos a ciertas prácticas, ¿no? Por ejemplo, pienso en la estimulación de la próstata uh-huh. en el caso de los hombres cisgénero, ¿no? Uh-huh. Que les produce mucho reparo porque significa una penetración anal que no quieren sufrir o que no quieren vivir, pero que en cambio para los que la prueban suele ser muy placentera, ¿no? Entonces hay un negarse a ciertas prácticas porque tus ideas sobre esas prácticas pues son negativas, pero también hay una experiencia más corporal, ¿no? Que es si yo sé que esto me podría dar placer, lo puedo experimentar y puedo experimentar ese placer. Uh-huh. Si ni siquiera lo sé, a lo mejor nunca lo voy a experimentar. Por eso es muy importante la curiosidad, creo
Bel,
yo.
Tú dices que inclusivamente en relación a ese prazer da próstata, ¿no es? Dessa estimulação, que as mulheres também a têm.
Sí. Sí, sí. Si tú tienes vulva, pues la estimulación de la próstata va a ser distinta, no va a ser por el ano, sino que va a ser por la vagina. Uh-huh. Pero sí, hace bastante tiempo que se sabe que esta estimulación también es posible y que en algunos casos produce lo que se llama eyaculación femenina, ¿no? Que en las uh-huh. películas pornográficas parece la catarata del Niágara, pero que puede ser algo más discreto. A veces es catarata y a veces son gotitas, ¿no? O sea, no hace falta que sea tan espectacular.
Há palavras para isso, não é? Por acaso não há palavras disso em português.
Mas em inglês há.
Esta é o draping ou o squirting?
É o squirting,
inglês.
É o que elas estão a falar.
O draping. Também temos de pensar nas mulheres que ainda não são capazes de fazer o squirt e só conseguem fazer o drip. Não se sintam mal por causa disso.
Sim, mas de qualquer das formas tu falas muito no squirting aqui no livro, não é?
No habéis dicho el título y estáis diciendo squirting aquí tan tranquilos.
Está
lo que hace el inglés.
Está inglês.
É minha. Bel, mas tu falas de uma coisa muito curiosa que é, tu dizes que... Eu adorava saber onde é que coloquei isto, mas tu falas sobre pornografia e a ideia generalizada de que basicamente quase todos nós, gerações e gerações, fomos consumindo a pornografia. Curiosamente, tu tiveste acesso aos dados do Pornhub e a verdade é que 24% dos seus consumidores eram mulheres e os restantes eram homens. Isto é, basicamente os homens continuam a ser mais consumidores de pornografia do que as mulheres, mas o que tu dizes é que aquilo que nós vemos na pornografia não corresponde à realidade.
Não.
E a pornografia representa sempre a mulher como a submissa e tu dizes uma coisa que eu nunca tinha reparado e que é um bocado de verdade,
que é
na pornografia, normalmente, eles não se riem. Há uma, há uma tensão. E tu dizes o quanto é importante haver alegria e risos e cumplicidade.
Não é?
E a pornografia dificilmente mostra...
É só tensão e é vou partir-te toda, vou não
Sim.
sei o quê, não
é?
Sí, hay como mucha sí. hay mucha fantasía de violencia ahí, ¿no? Y mucha fantasía de dominación. Y claro, si hay violencia y dominación, la alegría tiene poco espacio, ¿no? Pero hay muchas cosas que no se ven en la pornografía que creo que es importante que les demos espacio. que es que las relaciones sexuales que son más largas, ¿no? Que no estás 5 minutos, sino que estás a lo mejor 4 horas, tienen sus intensidades que van cambiando, tienen sus espacios en los que tienes que ir al baño, tienen sus espacios en los que pasa algo gracioso, como que te das con la cabeza en la pared o donde sea, ¿no? Y hay sus momentos que son graciosos y hay sus momentos de complicidad, y creo que es muy bonito si pudiéramos compartir con la gente más joven que está empezando, ¿no?, a explorar la sexualidad, que a lo mejor la está explorando precisamente desde la pornografía. Si les pudiéramos compartir que la sexualidad es alegría también, creo que a lo mejor les ayudaríamos a vivirla mejor, ¿no? Y algo que algunas personas quizá nos ha costado un tiempo aprender, pues poder ofrecerles, ¿no?, esta idea a la gente más joven, creo que es valioso.
Bel, uma das temáticas que tu abordas mais neste livro, que tem este título, que começa por um F e que está à venda em Portugal, bem, é a cultura da violação.
Uhum.
Há uma notícia que abalou Espanha que se chama La Manada. Foi um caso de violação coletiva em que 5 homens levaram uma jovem de 18 anos numa agressão coletiva e que a filmaram. O que se passou em tribunal foi difundido, foi muito partilhado, foi um assunto muito polémico. Queres explicar o que é que aconteceu em Espanha, Bel?
Bueno, sucedió que este caso de violación en concreto fue muy conocido porque había imágenes. Y entonces lo que sucede normalmente, que es que no se cree a la víctima, era difícil de que sucediera porque había imágenes que los mismos violadores habían difundido. Y por lo tanto era muy fácil creer a la víctima porque lo podías ver con tus propios ojos, ¿no?, lo que estaba pasando. Y lo que sucedió es que en la condena a estos violadores, uno de los jueces hizo como una especie de voto particular diciendo que él no veía ahí por ningún lado la violación porque ella estaba consintiendo, ¿no?, durante esta violación. Y entonces hubo una gran respuesta feminista en las calles y hubo manifestaciones y hubo mucha respuesta también en los medios, columnas de opinión, programas, etcétera, hablando de sobre qué significa consentimiento y por qué que una mujer no esté gritando y diciendo que no cuando tiene a 5 hombres mucho más altos, mucho más grandes, violándola, no significa que esté consintiendo, ¿no? Y en qué consiste esa idea de consentimiento y qué es lo que implica. Por eso, cuando hablo de alegría en las relaciones sexuales y cuando hablo de entusiasmo, ¿no?, más que de consentimiento, creo que también es a favor de unas relaciones sexuales menos violentas, ¿no?, y en las que la cultura de la violación tenga menos lugar. Porque, como decía antes, si hay violencia, pues no hay ese espacio para la alegría, y esta chica estaba muy claro que no se lo estaba pasando bien, ¿no? Pero hubo este juez que no lo consideró. Y entonces hubo una apelación para que se revisara la condena, y de hecho se ganó esa apelación y se les ha condenado a más años porque se ha considerado que sí que era una violación, ¿no?
Já agora, curiosamente, ainda a propósito desta temática, a cultura quase de violação, tu dizes que na tradição católica considera-se que a satisfação sexual dos maridos obriga as mulheres
a pô-la como prioritária?
Como é que é? Eu agora eu escrevi mal isto porque estava a usar o ditafone, isto confundiu-me. Bom, a ter uma ideia conjugal de violar as mulheres, e a verdade é que é preciso ter a ideia de que num casal heterossexual estável, a mulher tem que se ver antes do homem se ele tiver vontade.
Tem que se vir? Será que está a ver com a prioridade do orgasmo masculino? Ou de...
Sim.
Está confuso.
A ver, aquí hay la idea de que las mujeres tenemos que estar disponibles para satisfacer a nuestras parejas independientemente de nuestra propia satisfacción, ¿no? O sea, que el placer de ellos va por delante del nuestro, y de hecho hay bastantes estudios sobre lo que se llama la brecha orgásmica. Que lo que dicen es que en las relaciones sexuales los hombres heterosexuales tienen un número de orgasmos muy alto, ¿no? Cerca del 98%. En cambio, las mujeres heterosexuales que tienen relaciones con estos hombres, que tienen orgasmos en casi todas sus relaciones, solamente tienen orgasmos entre el 50 y el 60% de las veces, por lo tanto, casi la mitad que ellos, ¿no? Y esto se naturaliza y se normaliza y se dice, bueno, es que a las mujeres les cuesta más, personas, su cuerpo es distinto. Pero claro, cuando ves las relaciones homosexuales entre mujeres, resulta que el número de orgasmos sube hasta el 80%. Entonces, está muy claro que el problema ahí es otro, ¿no? Que el problema no es que las mujeres sean más difíciles o tengan cuerpos distintos, el problema es cómo se relacionan esos cuerpos y a quién se le da prioridad, ¿no? Entonces, por una parte se está como menospreciando el placer de las mujeres y se le da menos importancia, y por la otra parte se le da tanta importancia al placer del hombre que si él quiere, tiene que ser que sí, si es tu pareja, ¿no?
Já agora, ainda a propósito do capítulo da pornografia, reparem, parece que nós andamos aqui a surfar nos temas e a regressar a eles de vez em quando. Soube contigo, e neste livro, que a média de idade, quando se começa a fazer pornografia, consumir a pornografia, a ver pornografia, é de 11 anos para os rapazes e 24 para as mulheres.
Mas isto é mundial, em Espanha?
Não, desculpem, é 11 anos para os rapazes, para as mulheres não vêm aqui.
Não, é para, é em geral, es decir, la primeira vez. La primera vez que una persona ve pornografía sin querer, que se la encuentra buscando otra cosa en internet, tiene 8 años. Y sí, y se la encuentra sin querer, ¿eh? Buscaba otra cosa, estaba haciendo un trabajo para el colegio y buscando otra cosa ha encontrado pornografía. Y la primera vez que lo va a buscar, que va a buscar pornografía, son los 11. Y así como en las personas adultas sí que hay una diferencia en el consumo de pornografía muy grande entre hombres y mujeres, y los hombres consumen más pornografía que las mujeres, entre las personas más jóvenes no hay tanta diferencia. Y seguramente porque el acceso es anónimo y personal, no tienes que ir a comprar una revista como pasaba cuando yo era pequeña, ¿no? Sino que lo puedes hacer en tu casa con tu intimidad. Precisamente por eso se cree que se está igualando, ¿no? Que el efecto de la vergüenza no pesa tanto sobre las chicas y también lo ven. Entonces, con estos datos, para mí es súper importante, es muy importante la educación sexual de los niños y las niñas, porque van a encontrar la pornografía, la van a buscar incluso a una edad a la que tú como padre o como madre no te lo planteas, y por lo tanto, ¿es esa la información que quieres que tengan sobre el sexo? Para mí no, para mí es otra, ¿no? Por lo tanto, si yo quiero que tengan otra información, es mi responsabilidad como familiar, como adulta responsable, darles esa información.
Já agora, ainda sobre a pornografia, de há pouco estávamos a falar sobre toda a questão do machismo, da dominância, do poder, da luta, também se poderá ser importante referir para quem esteja a ouvir que já existe pornografia feminista. Existem realizadoras femininas, mas eu não sabia, só soube disso há pouco tempo.
Mas não vingam muito, curiosamente. Há uma realizadora alemã que se fala muito.
Se os maiores consumidores são os homens, calculo que também ainda estejamos habituados a isso, mas procurem as mulheres que tenham interesse em ver outras perspectivas, e os homens também, poderá ser interessante para mudarmos aqui um bocadinho a cultura.
Claro. Sí, y es muy interesante porque la pornografía feminista puedes estar segura de que se ha hecho sin explotación sexual, ¿no? Que es uno de los problemas, es decir, a mí no me gusta consumir según qué tipo de pornografía porque no sé si esas personas que están ahí, a las que estoy viendo, están ahí libremente o son víctimas de explotación sexual, y por lo tanto es algo que me incomoda y que no lo quiero en mi vida sexual, eso, ¿no? En cambio, si hago un consumo más responsable y busco pornografía feminista que ha sido rodada con personas que no son víctimas de explotación sexual, desde una perspectiva feminista, con cuerpos más variados, más parecidos a los que yo puedo encontrar en la vida, ¿no? Sí, en la calle. Y con otras dinámicas menos violentas y más desde el placer y desde el compartir, pues creo que es algo que sí que puedo disfrutar más, ¿no?
Olhem, deixa-me ir aqui perceber o que é que os ouvintes querem dizer nesta emissão. Nós temos ouvintes que estão, eu acho que estão muito interessados neste tema. O primeiro é o Carlos Santos.
Muito boa tarde.
Oi.
Não.
Oi? Não.
Oi? Foi um coito interrompido. Foi neste caso.
Exatamente, sim. Temos o último.
Boa noite a todos. Grande abraço. É só para dizer que quando era pequeno, a minha mãe chamava a vagina a pêssega. Abraço.
Ora está, um nome para a sua vagina. Já a Lara Pimentel dá também um outro nome.
A palomita. Ah, então, que não has traduzido bem. A pombinha é a palomita.
Cá está, ouvindo muito atenta a esta emissão.
Olá, boa tarde. Meu nome é Tiago. E
estava a ouvir o programa, apanhei já a meio e gostava de esclarecer aqui uma dúvida, porque isto todos temos conversas agora hoje em dia com primos e primas e medos mais novos e medas mais novas que acham que já sabem tudo. Para que se defina então uma relação sexual, basta que exista, lá está, as duas ou mais pessoas e que exista algum tipo de estímulo físico. É isso? Obrigado, boa tarde e viva a Espanha!
Oi.
Olá, Bel, queres responder a este ouvinte?
Viva a Espanha. Sí, que el estímulo físico puede ser compartido o puede ser a distancia, ¿no? Y ahora en estos tiempos en que hacemos tantas cosas por internet como esta conversación mismo ahora, también puede ser pues un juego en el que te puedes mandar fotos o vídeos o audios, ¿no? Sugerentes, y el contacto sexual es a distancia también, por lo tanto no es tan físico, ¿no? Entonces, como decía antes, creo que para mí lo que define una relación sexual es que dos o más personas comparten un deseo y quieren compartir la búsqueda del placer y se quieren ayudar en esa búsqueda, ¿no? Y cómo lo hagan, pues ya es cosa suya.
Y ahí entra un
una pregunta, Bel. Ay, okay. Perdona. Una pregunta efectivamente de buscar el placer. ¿Tú crees que las relaciones sexuales deben acabar en orgasmo? O si no acaban en orgasmo, independiente que sea vía coital, penetración, etcétera. No estoy diciendo esto, pero tú, ¿crees que una buena relación sexual tiene que terminar en un orgasmo?
No, una buena relación sexual para mí termina cuando todo el mundo está contento y ahí cada cual, ¿no?, lo claro, puede decidir. Entonces a lo mejor hay un día que tendrás 5 orgasmos y hay algún día que no tendrás ninguno, pero seguirás satisfecha, ¿no?, porque ha sido una relación interesante en la que has experimentado placer y ya está, ¿no? Y no hay ningún problema, ¿no? Para mí una buena relación sexual es una relación en la que todo el mundo está satisfecho y nadie ha hecho nada que no quería hacer, ¿no?
Marco Costa, deixa aqui uma mensagem.
Boa noite, camaradas.
Bem, Marco Costa...
Nada.
Não, estamos aqui com um problema que basicamente faz com que algumas das mensagens fiquem a meio. Já agora, deixem-me só dizer que este livro aborda imensos assuntos. A da altura tu dizes que existem mais de dois géneros e também mais de dois sexos. Curiosamente falas de uma figura. Dizes, a da altura diz assim: ao longo do século XX existiu sempre uma figura. A figura da tia solteira que vivia com uma amiga. E então, basicamente, apresentava sempre a amiga à família como só isso. Porque para evitar uma reação que poderia ter um preço elevado na sua vida.
Hoje em dia, antes de sair do armário, faz-se isso. Antes de se assumir à família: ah, é uma amiga minha. Uhum. Até que um dia te diz: ah, minha amiga quer abrir uma conta poupança para a minha filha. Que tipo de amiga é essa? E não voltas mais cá a casa.
Sí, y además lo que es muy curioso es que todo el mundo de la familia sabía que la tía que vivía con su amiga era lesbiana, o sea, nadie lo dudaba eso, ¿no? Pero simplemente no se hablaba, era un tema sobre el que no se pasaba y ya está, ¿no? Entonces, mientras no se hablase, era permitido. Pero no se hablaba y ya está, ¿no? El problema es cuando se exigen los mismos derechos, es decir, cuando no queremos tener una amiga, sino que queremos tener una relación de pareja reconocida socialmente con los mismos derechos, ¿no? Porque esa amiga, por ejemplo, cuando una de las dos moría, significaba que no tenían derecho a pensión de viudedad, como si habrían tenido si hubieran sido una pareja heterosexual, o que no podían...
visitar a enamorada en un hospital si estuviera
bien. Exacto. ¿No? Claro. Exacto. Entonces, el problema es que por supuesto que existían relaciones homosexuales y que estaban relativamente normalizadas, pero no se podían reconocer como tales y no se tenían los mismos derechos, ¿no? Y por eso es tan importante llamar a las cosas por su nombre.
Já agora tu falas muito do corpo e uma espécie de normalização que existe em relação a ele. Isto é, quando alguém tem um corpo que foge daquilo que se convencionou, os trâmites aceitáveis, essa pessoa é entendida pelos outros como alguém quase assexuado, que bem, ninguém ligará, que não tem interesse. E na verdade não é nada assim, não é? Aliás, isso também acontece com as pessoas mais velhas, que muitos de nós olhamos como aquela pessoa não tem uma vida sexual ativa.
Mas se calhar tem.
Porque não, eu quero
e
chegar
mais
aos 100 anos
vossa.
Bem ativo. Pois calhar é. Bela, é verdade isto. Tu dedicas muito tempo do teu livro a falar sobre esta questão do corpo.
Sí, porque por supuesto con los cuerpos es con lo que vivimos, es lo que hace que estemos vivos, que sintamos placer, uh-huh. que nos relacionemos y por lo tanto el cuerpo es importante, ¿no? Si estás hablando de sexualidades. Y sí que es cierto que hablo de los cuerpos que socialmente consideramos que son dignos de ser deseados y dignos de sentir deseo, ¿no? Y que tienen derecho a sentir deseo. Y son pocos, la verdad es que son muy pocos, ¿no? Los que consideramos dignos de ser deseados. Los cuerpos deseables, uh-huh. y creemos que las personas que no tienen esos cuerpos deseables no tienen por qué tener vida sexual. Y claro, es muy, muy limitante, ¿no? Y una de las cosas que hemos cuidado mucho, el libro tiene unas ilustraciones que son de Gloria Vivas, uh-huh. con la que hicimos un trabajo muy bonito para llegar a esas ilustraciones, ¿no? De hablar mucho sobre qué queríamos representar. Y algo uh-huh. que teníamos muy claro es que en las ilustraciones las personas que salían tenían que ser muy distintas entre ellas, ¿no? Y que tenían que tener todo tipo de cuerpos, porque creo que una cosa es decir que todos los cuerpos tienen derecho a sentir placer y a compartir su sexualidad, y otra cosa es verlo, ¿no? Y ver esos cuerpos efectivamente sintiendo placer, porque no los vemos nunca, ¿no? No, o sea, parece como que no existen, o como que no, sí, como que no tienen vida sexual, ¿no? Por ejemplo, la gente más mayor. Parece como uh-huh. que la gente mayor no tiene por qué tener vida sexual. Bueno, pues es que seguramente sí, ¿no? Y seguramente muy buenas si han tenido toda su vida para experimentar, ¿no?
Olha, conseguimos aqui recuperar a mensagem de há pouco, que não conseguimos ouvir, do Carlos Santos.
Muito boa tarde a todos. Fernando, beijinho para a Joana. Queria fazer uma pergunta acerca da pansexualidade e das pessoas que são assexuadas. Está a crescer a pansexualidade, pessoas que se apaixonam não pelo corpo, mas pela personalidade da pessoa, mas também está a crescer, principalmente nos países mais, chamemos-lhe, desenvolvidos, a sexualidade, ou seja, pessoas que realmente o sexo não lhes interessa tanto, se calhar, como devia interessar. Será que isso pode ser considerado uma ameaça para a espécie humana, ou será simplesmente algo que não tem importância? Obrigado.
Bel, conseguiste perceber?
Pues claro, yo creo que en un momento en el que hemos desligado, ¿no?, la sexualidad de la reproducción, no es ninguna amenaza para la vida humana, porque muchas personas se reproducen sin tener relaciones sexuales y no es un problema, ¿no? Y por lo tanto no es ninguna amenaza la asexualidad. Sí que es importante que se reconozca que no sentir deseo sexual no es ninguna enfermedad, no pasa nada malo si tú no sientes atracción sexual por nadie, pues eres asexual y ya está. Y eso no, si eso no te produce ninguna incomodidad, pues es perfecto y no hay ningún problema, ¿no?
Bel, mas a verdade é que a sociedade olha para as pessoas que são assexuais com desconfianza.
Bueno, porque sí, porque se cree que es como muy raro, ¿no? Y porque también se ha llevado bastante en secreto, y porque se da por hecho de que cuando tienes una relación afectiva con alguien, esa relación también tiene que comportar relaciones sexuales, y eso no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, creo que está bien que se vaya hablando de ello, que las personas asexuales también salgan del armario de alguna forma y hablen de sus experiencias para normalizarlo, ¿no? Y luego, respecto a la pansexualidad, he dicho una cosa que me ha parecido divertida, que era que no sienten atracción por los cuerpos, sino más por la personalidad. No, sí que sentimos atracción por los cuerpos, las personas pansexuales o bisexuales. Lo que pasa es que no nos restringimos a qué tipo de cuerpos nos atraen, ¿no? Entonces, sí, nos atraen mucho los cuerpos, pero cuerpos más variados, quizá, ¿no?
Já agora, deixa-me ler aqui uma parte, deixa cá ver se o ditafone não embaralhou tudo isto, mas dizes da altura no teu livro: assistimos ao mesmo tempo à idealização das relações sexuais no contexto de uma possível vida de casal e, ao mesmo tempo, à banalização das relações sexuais com pessoas com quem se estabeleceram outro tipo de laço. A banalização dos encontros casuais e a sexualização e a não sexualização das relações duradouras. São as duas faces da mesma moeda. Basicamente, também aqui, quando são casos esporádicos em que, basicamente, é como se nos apresentassem duas coisas diferentes. Uma que é sexo sem amor e a outra, amor sem sexo.
Sí, me parece muy triste, ¿no? Porque que tú tengas una relación esporádica con una persona a la que a lo mejor no vas a ver más porque tampoco pues hay más interés más allá de eso, no significa que durante el tiempo que compartes con esa persona no te puedas tratar con cariño, ¿no? Sí. Y bueno, y ser, bueno, pues mostrar ese cariño que va a durar una noche quizás solamente, pero que existe, ¿no? Y que está ahí y que estás compartiendo algo y está bien que lo puedas demostrar, ¿no?
Y a la vez eso con algunas mujeres y personalizando no meu caso, quando me tratavam com carinho era só por uma noite, eu ficava muito apaixonada e não resultava. Eu prefiro alguma frieza se não quiserem casar, do que estarem ali a tratar-me como se fosse a mulher da vida deles e depois iria à vidinha e desaparecerem.
Ah,
não! Tratem com carinho quem quiserem.
Perdón, que me están traduciendo, sí. Sí, tenemos un problema en la socialización de las mujeres, tienes toda la razón, ¿eh? Que es, a lo mejor es un poco más fácil pensar en el cariño que no tiene por qué ser vamos a estar para toda la vida juntas solo porque hemos tenido una noche buena, ¿no? Sí. Pero bueno, esto lo tenemos que ir trabajando. Aparte de eso, que tienes toda la razón, yo pensaba en la lástima que es que se dé por hecho de que en una relación sentimental, sexoafectiva a largo plazo, que a lo mejor va a durar unos años, que llegue un momento en el que se naturaliza que ya no se comparta la pasión sexual, ¿no? Y creo que esto yo me niego un poco, es decir, claro, bueno, porque me gusta mucho mi pareja, ¿no? Entonces quiero que esta felicidad continúe, pero para mí es muy importante también la sexualidad y la vida sexual, por lo tanto quiero que esta felicidad continúe con mucho sexo, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto.
Pregunta, ¿por qué que tu compañero conhece tan bien Portugal? Porque é que ele fala tão bem português?
Ah, oi, pode responder ele se quer que
claro,
está aqui.
Claro, claro, queremos falar.
Porque conheci umas pessoas de Portugal há muitos anos, a Raquel Freire, e ficámos muito amigos, e então comecei a vir muitas vezes para Lisboa. E aprendi.
Aprendeste muito bem.
Pareces um português. Onde é que tu nasceste?
Aqui em Barcelona.
Agora já fiquei com dúvida, mas há bocado parecia Tuga, parecia cá dos nossos.
Não, mas quando falo português, falo português mesmo, eu tenho bom ouvido e, portanto, não se nota o sotaque.
Incrível.
E é tão sexy quando habla português.
Ui, daqui a pouco já podem ir à vossa vidinha.
Olha, estamos quase a fechar este programa, estamos a 5 minutos, este programa ficou ali um bocado cortado com aquele início turbulento, mas a Raquel Alves quer deixar-nos aqui uma mensagem, que é esta.
Boa tarde a todos, eu tenho uma pergunta, falou-se aqui da questão da sexualidade com as crianças e como é que nós podemos abordar essa sexualidade. Eu tenho uma menina com 7 anos e como é óbvio isso preocupa-me, é algo que eu quero que ela tenha uma melhor experiência do que aquela que eu tive. Qual é a altura que vocês acham importante para começar a introduzir alguns temas e para ela começar a sentir mais informada e à vontade neste campo? Sendo que, salvaguardo, que obviamente em casa temos esses nomes todos giros que já falaram, mas temos muito à vontade, não há eu esconder-me ou o pai, etc. É tudo muito tranquilo. Mas a sexualidade propriamente dita ainda não se falou. Qual é a sugestão?
Esta intervenção é bem importante. Já agora deixa-me só dizer, antes mesmo de responderes, que tu falas aqui sobre a educação sexual nas escolas e és particularmente crítica, porque tu dizes que a educação sexual que é dada nas escolas aborda exclusivamente o coito heterossexual e tem por base grandes medos como a gravidez, aliás, tu dizes que são só dois, a gravidez indesejada e as infecções sexualmente transmissíveis, que te parece muito insuficiente, quando também apresentam como o grande salvador universal, quem? O preservativo. Tu dizes que basicamente é isto que se aprende nas escolas, o que para ti é muito pouco.
Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos la mayoría de escuelas en mi contexto. No sé cómo estáis en Portugal, pero aquí
igual,
estamos un poco
igual,
así.
La misma cosa.
Igualito, pues igualito.
Entonces, claro, si tú no vas a tener relaciones heterosexuales, pues necesitas más información, porque la información que te dan no te va a proteger de las infecciones de transmisión sexual, y eso es muy grave, ¿no? Uh-huh. Pero además, lo que decía antes, de estamos educando en el miedo en vez de educar en la alegría, ¿no? Y en el entusiasmo y en el placer y en la curiosidad. Y para mí no tiene ningún sentido, ¿no? A mí está bien que cuando aprendo a conducir me digan que me tengo que poner el cinturón de seguridad, que tengo que respetar las normas de tráfico, pero también tengo muy claro que estoy aprendiendo a conducir pues para una cosa práctica que me sirve, para poder viajar, para lo que sea, ¿no? En cambio, cuando educamos en sexualidad solo hablamos de los miedos y no hablamos de las ventajas nunca, ¿no? Y creo que es importante. Y sobre la consulta que hacía la persona que ha dejado el mensaje, creo que la educación sexual la hacemos a veces de manera inconsciente, pero la hacemos desde el nacimiento, ¿no? Y, por ejemplo, una casa en la que nunca se habla de sexualidad, eso también es educación sexual, porque estamos educando diciendo que de eso no se habla, que es un tabú y que es algo de lo que no vamos a hablar, ¿no? Y que es algo como feo y que no es de buen gusto, ¿no? O, por ejemplo, cuando alguien cuenta un chiste sobre maricas, Y nos reímos y no decimos nada, eso también es educación sexual, ¿no? Estamos diciendo que ser marica es algo inferior, que te puedes reír de ello, etcétera, ¿no? Por lo tanto, educamos en las relaciones sexoafectivas desde el principio de la vida de las personas, también con nuestro ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de pareja ven que somos los adultos que tienen cerca, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos respetamos o cómo no nos respetamos? ¿Qué cariño nos damos o qué cariño no nos damos? Todo eso lo ven, ¿no? Y luego, cuando ya estamos en la adolescencia, creo que llegamos tarde porque mucha información ya la han buscado por su cuenta y a lo mejor no es toda la información que nosotros queríamos que tuvieran o la que queríamos, ¿no?
Nós estamos a terminar. Tu dizes uma coisa também curiosa ainda a esse propósito, que é o uso do vibrador, não é? Quando uma mulher é apanhada com o vibrador, isso é normalmente motivo de troça. Não é? Dizes também uma coisa a esse nível, que é
broma.
Tu dizes que o lubrificante, que normalmente se convencionou para usar só quando há sexo anal, tu dizes, aliás, que nunca é demais lubrificante para tudo, não é? Tens uma fã muito de lubrificante.
Exacto. Tengas os genitales que tengas, o lubricante sempre te pode ajudar. Sempre ajuda, nunca sobra. Se sobra, não passa nada, com um papelito lo limpias. É maravilhoso e hay que generalizarlo. Además, o lubricante pode ajudar a prevenir algunas infecciones de transmisión sexual también, porque hay menos microheridas, ¿no? Por lo tanto, también es práctico en eso.
Última mensaje de este programa. Mariana Pereira, que es médica de familia, deixa-nos aquí a su opinión.
Olá a todos. Ainda em relação aos nomes que se dão à vagina, eu sou médica de família e nas pessoas mais velhas já ouvi chamar à vagina a serventia do homem. Isso vem reforçar a ideia ainda que existe de que a mulher só serve para dar prazer ao homem. O que me assusta, confesso, é que também nas idades novas há ainda esta ideia, e eu vejo muito na consulta mães que se veem que as filhas estão, os filhos pequeninos, 3, 4 anos, estão a explorar o seu corpo, dizem que não e que isso é feio e que não é para mexer, e assusta-me que mesmo nas gerações mais novas ainda se trata o sexo desta forma negativa, e acho muito importante que falemos cada vez mais disto na televisão, na rádio, nos livros, na escola, em todo o lado. Parabéns, bom trabalho.
Ora, aí está. E com isto conseguimos fazer o programa todo sem dizer o nome do livro.
Eu ia dizer eu. Podéis comprar o livro Foder e lo podéis deixar por casa se tenéis adolescentes. Não hace falta que se lo regaléis. Lo podéis deixar encima de la mesa e a lo mejor les dá curiosidade e lo leen.
Ora, é curioso que estamos a falar sobre sexo e sexualidades, mas tu também falas sobre amor. E há um parágrafo teu que eu sublinhei e que diz assim: um bom indicador de que gostamos de alguém é o tempo que passamos a querer estar com a pessoa que estejamos ou não com ela. Isso é um bom indicador. Um mau indicador que as coisas não estão a correr bem é passarmos a maior parte do tempo que estamos com essa pessoa a querer estar noutro sítio.
Claro. A fuga.
É um belo parágrafo. Ora, para as pessoas que querem saber mais sobre esta temática, tivemos aqui a Belle Olid com o seu companheiro, que basicamente é quase português. É
meio adotado.
Sabes que a Raquel já foi convidada a este programa mais do que uma vez. E eu lembro-me sempre de uma história que ela contou quando aqui esteve, que era uma coisa que ela se lembra da infância dela, estar na escola, saberar de um colega, e assim, miúdo, e dizer assim: queres que eu te conte um segredo? E ele disse: qual é? E ela disse: estou sem cuecas. E começou a gritar dele, o creio todo, a dizer: estou sem cuecas, estou sem cuecas. Então, Raquel Freire descobriu a sexualidade muito cedo. Ora, eu quero aqui agradecer aos dois, à Belle Olid e ao seu companheiro, que não sei como é que tu te chamas?
Paul.
E também à Rita Barata Silvério, a nossa Rititi. Como é que estão as cartas portuguesas, Rita?
Estão a bombar. Estão a bombar imenso. Espanhóis estão a adorar. Estão a adorar as nossas cartas. São ótimas.
Sim. Para quem não sabe, a Rita veio aqui há uns meses falar sobre as suas cartas portuguesas, que é uma espécie de apresentação semanal que ela tem sobre a cultura portuguesa.
É uma newsletter. É uma newsletter sobre a cultura e a história de Portugal, escrita em castelhano. E que se manda cada 15 anos. É só subscrever.
Adoro. Rita, obrigado por nos teres ajudado nesta emissão.
Nada, como sempre, é ótimo. Como sempre, obrigado.
Bel, obrigado também por teres
obrigado
vindo.
Obrigada a todos, obrigada.
E desculpem este início atribulado. Bom fim de semana a todos. Já a seguir, fiquem para ouvir mais uma edição de Bons Rapazes com a Álvaro Costa e Miguel Quintão. Até para a semana. Até para a semana.
A prova oral.
A prova oral.
Tem um final.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da prova oral. Não.